agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Tragédia de Brumadinho. Vale sabia que funcionários só teriam um minuto para fugir de desastre.
Lei Candir. Parlamento lidera mobilização para garantir compensação de perdas do Estado.
A Assembleia fiscaliza. Deputados recomendam providências ao governo em diversas áreas.
A Assembleia de Minas defende que todos os poderes se unam para pressionar o governo federal a compensar os estados pelas perdas com a Lei Candir. No lançamento de um livro sobre o assunto, representantes do Legislativo, Executivo e Judiciário concordaram que o esforço conjunto é o caminho para esse acerto de contas.
Os prejuízos provocados pela norma de 1996 estão detalhados na publicação Desonerações de ICMS, Lei Candir e o Pacto Federativo, que reúne textos de 12 autores. O livro explica que a lei isentou as exportações de produtos como minérios e grãos de pagar ICMS, mas determinou que os estados fossem compensados pelas perdas de arrecadação. Só que isso não aconteceu e a estimativa é que a União deve a Minas cerca de 135 bilhões de reais.
O Supremo Tribunal Federal já determinou a elaboração de uma lei para definir essa compensação e, inclusive, prorrogou o prazo até o fim deste ano. Para o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus Filho do PV, por isso mesmo a questão demanda mobilização, inclusive no Legislativo Federal.
Já existe um valor de 39 bilhões em um projeto de lei no Congresso, isto só no que toca dos recursos de 2016 para cá. Esse valor deve ser dividido entre os diversos estados da federação, cada um com a sua parte, mas Minas Gerais receberia desses 39 bilhões entre 4 a 5 bilhões, o que é, claro, um bom recurso, mas está longe de tudo que a União deve a Minas Gerais, que representa mais do que 20 vezes esse valor.
Assembleia fiscaliza.
Depois de ouvir as prestações de contas de secretários de Estado e dirigentes de órgãos públicos no Assembleia Fiscaliza, os deputados agora fazem recomendações ao Executivo para aprimorar as ações do governo.
Integrantes da Comissão de Participação Popular, por exemplo, pretendem visitar a Secretaria de Planejamento para acompanhar a execução de emendas incluídas no PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, que contém metas do Estado para 4 anos.
Já na área cultural, um dos alvos desse controle é a implementação do Plano Estadual do Setor, como explica o presidente da Comissão de Cultura, deputado Bosco, do Avante.
É uma lei que norteia a cultura para os próximos 10 anos no Estado e que foi construída aí por várias mãos, de uma forma extremamente democrática, com a participação muito efetiva da Assembleia desta Comissão da Cultura. E tivemos a grata satisfação de ouvir do secretário que ele irá colocar em prática na sua totalidade.
O Assembleia Fiscaliza é uma ação do Parlamento para reforçar o papel do Legislativo de monitorar as ações governamentais. Essa primeira rodada de trabalhos foi encerrada com o chefe da Polícia Civil, que admitiu aos deputados a carência de pessoal na corporação. Segundo ele, do quadro definido em lei de mais de 17.500 policiais, hoje são apenas 9.900 em atividade.
O vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Eli Grillo, do PSL, defendeu um projeto dele que pode minimizar o problema, o plantão virtual.
Usar a tecnologia a favor das polícias para que possamos diminuir o trança-trança, as idas e vindas de policiais com presos, correndo risco de acidente, de resgate de preso nas estradas de Minas Gerais.
Na CPI da barragem de Brumadinho, um documento acessado pelos deputados revelou que a Vale sabia que seus funcionários teriam, no máximo, um minuto para fugir da rota da lama de rejeitos num possível rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão. Essa estimativa está no plano de ação emergencial elaborado e entregue à mineradora antes do desastre.
O engenheiro Sérgio Freitas, da empresa Valme Engenharia, que elaborou o relatório, confirmou que o documento previa de 0 a 60 segundos o tempo para os rejeitos atingirem instalações como o prédio administrativo e o refeitório.
O documento ficou muito claro, o tempo é muito curto, né, para um minuto. Eu já coloquei isso no meu depoimento da Polícia Civil.
Até um minuto.
É muito pequeno. Eu coloquei que eu acho que não é factível pessoas saírem nesse tempo curto.
Para o relator da CPI, deputado André Quintão, do PT, esse é mais um indício que reforça a responsabilidade da Vale sobre as 270 mortes causadas pelo desastre.
Total irresponsabilidade da Vale.
que tinha em mãos uma informação de que um provável rompimento da barragem poderia afetar centenas de pessoas que teriam menos de 60 segundos para o autossalvamento. A lama chegou e matou em pouco menos de 40 segundos. Nós temos aí várias omissões, equívocos e irresponsabilidades, e essa audiência foi fundamental para o relatório da CPI.
A CPI também ouviu testemunhas sobre a detonação de explosivos na cava da mina a cerca de 1 quilômetro da barragem no dia do rompimento. Os deputados investigam divergências nos depoimentos em relação aos horários das explosões. A CPI tem até 16 de setembro para concluir a investigação do caso.
Direitos humanos.
Autoridades do judiciário criticam o abrigamento excessivo de crianças e adolescentes retirados das famílias por abusos e violações de direitos. O assunto mobiliza a Comissão de Direitos Humanos.
Representantes de grupos de apoio à adoção defendem que os pais interessados possam visitar os abrigos para conhecer as crianças e jovens que vivem nesses locais.
Em Minas, mais de 600 crianças e adolescentes vivem em abrigos à espera da adoção, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. A desembargadora Valéria Queiroz, superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, critica a longa permanência dessas crianças em abrigos e faz um apelo para que os juízes cumpram o prazo de análise dos processos, que é de 18 meses.
Isso é uma visão muito errônea de achar que porque está no abrigo, ela está salva de qualquer risco para a vida dela. Não é assim. Eu peço aos juízes que estejam me ouvindo que priorize os processos de adoção, que não deixe se eternizar nas prateleiras, que os processos que envolvam criança ou adolescente têm prioridade por lei para passar na frente de processos de presos.
Mais informações sobre os debates promovidos pela Assembleia de Minas estão no portal almg.gov.br.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.